Bom dia, senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião, agora que temos quórum. A porta está fechada à chave, de certeza, para não haver nenhuma saída extemporânea. Ponto 1. Apreciação e votação das atas número 350 e 351, referentes às reuniões de 28 e 29 de janeiro. Conforme o habitual, não sei se há alguma consideração ou algum apontamento referente às mesmas. Se não existir, damos as mesmas por aprovada. Ponto 2. Apreciação e votação do parecer às propostas de lei número 90/12, altera o decreto-lei número 345/85 de 23 de agosto, com a redação dada pela lei número 14/2012 de 30 de março, que diminui a taxa normal de IVA, de imposto sobre valor acrescentado aplicada na região autónoma de Madeira, e 92/12, sujeita às prestações de serviços de alimentação e bebidas à taxa intermédia do imposto sobre valor acrescentado, cuja autora do parecer é o Sr. Deputado Hortêncio Martins, mas penso que o Sr. Deputado...
Obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que a Sra. Deputada não acho que não consegue vir a estar doente, pelo menos não consegui falar com ela ontem, disse-me que estava doente, mas não consegui falar com ela. Mas penso que posso apresentar o relatório, ele também é muito simples e é factual, penso que não tem grande problema. Subsiste sempre aquela dúvida com o que é que vai acontecer ao agendamento destas propostas ou não, mas isso é matéria para a Conferência de Líderes. Portanto, acho que está apresentado.
Não sei se há algum pedido de palavra, se não houver algum pedido. Sr. Deputado Gloso.
Não, só para dizer, mais por dever de ofício, cumprimentar os colegas deputados, Presidente, mais por dever de ofício, dizer que realmente o relatório não necessita da apresentação, independentemente do que acontecer na Conferência de Líderes, porque ele é factual, está correto, não há nada a dizer e, portanto, tem o nosso voto favorável.
Muito bem, Srs. Deputados, vamos então proceder à votação. Quem vota a favor? Portanto, o relatório foi aprovado por unanimidade. Ponto número 3. Apreciação e votação do parecer à proposta de lei número 91/12, financiamento sobre custos de transporte relativo aos combustíveis comercializados na Madeira, decorrente da obrigatoriedade de cumprimento do princípio da continuidade territorial colocada em causa com o aumento de IVA e do ISP na Madeira. Autor do parecer, Sr. Deputado Hugo Velosa, não sei, passo a palavra para fazer a apresentação.
Sim, sim. Não, é só para uma apresentação brevíssima do relatório, procurando não ser maçador, mas esta proposta realmente é uma proposta que vem da Assembleia Legislativa da Madeira. Acontece o mesmo que disse o deputado João Galamba e que já aconteceu na semana passada sobre propostas que foram agendadas da Assembleia Legislativa já dissolvida. Mas só dizer rapidamente aquilo que a Assembleia pretendia numa deliberação de 2012, que era, com o PAEF, a região, existe, a legislação foi entretanto publicada nesse sentido, fez uma atualização de impostos, pondo em causa aquilo que consta da Lei de Finanças Regionais, em que houve um aumento de impostos e a equiparação quase... equiparação dos impostos na região autónoma de Madeira aos impostos do continente. Por exemplo, o IVA só tem menos um ponto percentual, mas a maioria dos impostos são equiparados e, em alguns casos, até superiores ao que se pratica no continente. Por causa disso, a Assembleia Legislativa da Madeira, em 2012, já na vigência do PAEF, deliberou propor à Assembleia da República que uma das componentes do custo dos combustíveis na região, que é bom que se lembre que é o mais caro do país, dos combustíveis, da comercialização de combustíveis, na vigência desse PAEF e na vigência dessa atualização, tem uma das rubricas na fixação do preço, que é os sobrecustos de transporte. E os sobrecustos de transporte entram na fixação do preço e, obviamente, quem paga é o consumidor. Aquilo que se pretende com esta proposta, de uma forma muito simples, é que esses sobrecustos dos transportes, por ser uma região autónoma, uma ilha, e os transportes têm que ser feitos de barco, ou de navio, esses sobrecustos fossem financiados pelo Orçamento de Estado. E, portanto, é isso, no fundo, que se pretende com esta proposta e assim fica apresentada a proposta com o que se pretende e dizendo que ela está em condições de subir a plenária, a não ser que seja desagendada pela Conferência de Líderes.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se existe mais alguma intervenção. Não? Então, se não existe, vamos passar à fase de votação. Quem vota a favor... Portanto, o relatório foi aprovado por unanimidade. Ponto número 4, definição da metodologia para a nova apreciação na generalidade da proposta número de lei número 276/12, fixação de um regime, sistema de fiscal regional, também da Madeira, que existe. Sr. Deputado Tiago.
Peço desculpa, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é apenas para propor que pudéssemos os dois pontos seguintes deixá-los para diante, só por uma questão apenas da organização do PCP, porque é o deputado António Filipe que vem aqui fazer esses dois pontos. E eu vou... Peço desculpa, o ponto 4 e o ponto 5, exatamente. Se pudéssemos fazer já os outros e deixar estes dois, se não prejudicar, evidentemente, o
Sim,
trabalho
senhora.
Da Comissão.
Tudo bom. Então, se ninguém tem nada a ver, passaríamos ao ponto número 6, fixação da redação final da proposta de lei número 264/12, que transpõe as diretivas 2004/49 para o Parlamento Europeu. Não vou ler o resto porque esta proposta, esta fixação da redação final da proposta de lei não chegou e, portanto, seria para adiar. Portanto, procedemos ao adiamento deste ponto 6. Ponto 7. Apreciação e votação do relatório sobre os trabalhos desenvolvidos no âmbito da apreciação da resolução da Assembleia da República, número 87/2014. Adiar. Fim. Então vamos passar ao ponto número 8. Aqui é o... Apreciação e votação do relatório sobre a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Banco Central Europeu, ao Comitê Económico e Social Europeu, ao Comitê das Regiões e ao Banco Europeu de Investimento, um plano de investimento para a Europa, que é o relator, Sr. Deputado João Galama.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, não vou demorar muito tempo neste ponto, porque já debatemos outro ponto conexo a este a semana passada, não vale a pena repetir os argumentos. Bem, este é um relatório sobre duas comunicações, ou melhor, uma comunicação e uns press releases da Comissão Europeia sobre quer o Plano Juncker, quer a flexibilização da interpretação da leitura do Pacto de Estabilidade e Crescimento, no sentido de reconhecer, partindo do reconhecimento de um problema grave de investimento público e privado na Europa, procurar que as regras orçamentais sejam menos restritivas e que, de alguma forma, possam permitir e não impedir a recuperação do investimento, nomeadamente através de incentivos orçamentais dados a reformas estruturais, a chamada cláusula de investimento que permite excluir até uma certa verba e, em determinadas condições, a despesa de investimento das obrigações orçamentais. A posição do Partido Socialista em relação a estas propostas é conhecida. Saudamos este momento, que vale sobretudo pelo seu reconhecimento de que existe um problema e de que é preciso uma solução. Entendemos, no entanto, que, como em tudo o que acontece na Europa, isto é um processo, e ainda estamos numa fase inicial deste processo. Isto está a ser, aliás, atualmente discutido e debatido no Parlamento Europeu. Já há vários deputados que têm feito perguntas à Comissão no sentido da aplicabilidade destas regras. E o Partido Socialista entende que, se é necessário uma política orçamental mais amiga do crescimento para responder a um problema económico grave, então essa política orçamental deve ser aplicada a todos os países. Se é preciso uma boa política, é preciso que essa boa política seja aplicada por todos os países e, portanto, não entendemos que algumas restrições, nomeadamente no que diz respeito à cláusula de investimento, só se aplicar a países no braço que estejam na parte preventiva do processo, parece-nos restritivo. Vou dar um exemplo absurdo: um país que tem um déficit de 3.1, outro tem um déficit de 2.9, o de 2.9 e o de 3.1 tem uma gravíssima crise económica e o de 2.9 tem uma situação estável internamente. A Comissão Europeia deixa o país que tem 2.9 fazer investimentos até 0.5 do PIB ou mais, que não contempla o déficit, e o que tem 3.1 e que tem uma necessidade dessa política não pode fazer. Entendemos que isto contraria até o espírito da própria iniciativa, e pronto, é um espaço para, há aqui um espaço para melhorar e aprofundar esta flexibilização das regras orçamentais. É importante que isso aconteça para Portugal e para a Europa. Neste momento é tudo.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se existe... Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas, em primeiro lugar, saudar o Sr. Deputado João Galama pelo trabalho
e pelo relatório, sugerir-lhe apenas que pudesse, nas conclusões, que é o componente mais importante do relatório e que votamos, se pudesse retirar no ponto 1 das conclusões aqui a passagem da primeira, da única frase que compõe este ponto, cujo facto de resultar de uma ação a nível europeu se traduz em benefícios óbvios. E, portanto, apenas retirando essa parte da frase, o PCP não teria absolutamente nada a opor. Até porque... introduz uma subjetividade. Não sei se é o facto de resultar de uma iniciativa a nível europeu que se traduz em benefícios óbvios. Portanto, não sei se é verdadeiro. Tenho dúvidas que seja por esse facto que seja benefício óbvio. Mas, enfim, também acho que não acrescenta às conclusões.
Muito bem, então com essa pequena alteração em termos do relatório final desta iniciativa, vamos então proceder à votação com essa alteração aceita. Ai, Jorge Paulo, não tinha visto.
Não, desculpa, era, naturalmente é só para cumprimentar o Sr. Deputado Relator pelo relatório elaborado. Ele é sintético, é factual, é um relatório interessante, também da forma como foi construído, mas não nos merece nenhum reparo e, por isso, votaremos favoravelmente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Certamente no mesmo sentido, também para dizer que não... Apesar de concordarmos, de facto, com a realidade que aqui está explanada no primeiro ponto, que a ação, de facto, tem benefícios que são importantes, parece-nos que até na linha da sobriedade e da factualidade que o próprio relatório tem, não vemos nenhum obstáculo a que se prescinda, digamos, dessa parte do ponto 1 e, portanto, merece a nossa concordância.
Obrigado, Sra. Deputada. Então, com esta pequena alteração, vamos proceder à votação. Quem vota a favor? Portanto, o relatório foi aprovado por unanimidade. Temos, então, o ponto 4, o ponto 5 e o ponto 7. E temos aqui, em termos de outros assuntos, a ver se entretanto chegou o Sr. Deputado António Filipe. Muito bem. Nós temos pendente uma audição do Secretário de Estado das Finanças e que a Comissão tinha proposto uma audição ou no dia 4 ou no dia 11, ou no dia 6, portanto, ou hoje ou na sexta-feira. Entretanto, o Secretário de Estado das Finanças mostrou disponibilidade para vir cá amanhã, dia 5, depois do plenário. A Comissão também propôs ao Sr. Secretário de Estado que a audição fosse realizada no próximo dia 11, mas ainda não obtivemos resposta relativamente a essa data proposta pela Comissão. Existe, efetivamente, a disponibilidade do Secretário de Estado das Finanças para vir cá amanhã, depois do plenário.
Sr. Presidente, por nós, essa reunião pode decorrer amanhã sem nenhum problema. Aliás, está na linha de tentarmos que ocorressem desta semana e, portanto, por nós pode ser amanhã no fim do plenário.
Sr. Deputado Vera Rodrigues.
Sr. Presidente, também me parece que, havendo disponibilidade da parte do Secretário de Estado e havendo disponibilidade da parte da Comissão, e tendo em conta que sexta-feira já temos uma outra audição marcada, por nós amanhã seria perfeitamente... pacífico e agendaríamos.
Obrigado, Sr. Deputado. Para amanhã, depois do plenário. Ou seja, foi proposto dia 11, mas ele ainda não respondeu. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, a alternativa que estamos a ver, vamos ter, é que fosse esta semana. A alternativa é ser na sexta, depois da audição da CRESAP.
Já não mostrou indisponibilidade para vir cá dia 6?
Não.
Não? Para 5?
Mas, portanto, a alternativa seria... Mas eu, olhando para os colegas, estou a olhar, No mínimo, torcidam-me os colegas de fora de Lisboa ao sugerir a reunião sexta-feira depois da de outra audição, que já é que seria uma... Não estava previsto inicialmente.
Previsto, a proposta inicial era 4 ou 6. E o secretário de Estado respondeu a dizer que tinha disponibilidade para vir cá dia 5. Ou seja, nem foi uma nem foi outra. Foi dia 5. E, entretanto, a Comissão propôs, olha, já que não pode vir em 4 nem 6, então propomos, e para não ser realizada dia 5 no final do plenário, vamos realizar dia 11. Mas ainda não obtivemos resposta.
Amanhã
disponibilidade do secretário de Estado. Sendo certo que sexta-feira não existe garantia que o secretário de Estado esteja disponível para vir aqui ao final do dia. Temos previsto tentar resolver esta situação... Nós tínhamos apontado para tentar realizar esta audição esta semana. E nesse sentido, então poderíamos ir para uma situação mista, que era propor ao secretário de Estado vir cá sexta-feira a seguir ao plenário, a seguir à outra audição. Se ele não pudesse, ficava para o dia 11. Então vamos propor essa situação.
Tentar sexta-feira.
Depois, no final da outra audição. Se não, fica para amanhã depois do plenário. E vamos tentar obter essa resposta até ao início da tarde. Então vamos apontar para amanhã, que assim já fazemos a discussão no prazo que tínhamos estipulado inicialmente. Muito bem. Então fica para amanhã. Vamos comunicar ao secretário de Estado que então amanhã, após o plenário, efetua-se essa audição. Já temos entre nós o deputado António Filipe, que, no sentido, já podemos discutir o ponto 4 e o ponto 5 da ordem de trabalhos. Portanto, ponto 4, definição da metodologia para a nova apreciação na generalidade da proposta de lei número 276/12, fixação de um sistema fiscal regional. Senhores deputados, senhor deputado Duarte Pacheco.
A metodologia que poderemos aguardar e ver como é que a Conferência de Líderes vai fazer sobre as várias propostas da Assembleia Legislativa da Madeira e na próxima semana pronunciávamos sobre o assunto. Uma sugestão.
Penso que é uma proposta avisada. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, não, vamos lá ver. Vamos lá ver. Das duas, uma. Ou abaixa a comissão, foi um expediente para que a iniciativa caduque, ou então ela tem de ser debatida na comissão em tempo útil. E salvo melhor opinião, não vejo não sei que decisão é que a Conferência de Líderes deve ter aqui quando foi esta comissão que a proposta de lei baixou. Eu devo dizer que o ACP votará contra esta proposta de lei. E, portanto, quero deixar isso muito claro. Agora, creio é que nós, de facto, se ela foi apresentada, se baixou à comissão, para nova apreciação, essa apreciação deve ser feita e cada grupo parlamentar tomar a posição que entender, a menos que esta baixa à comissão seja entendida como um expediente para fazer caducar a iniciativa sem discussão. E, portanto, agora não creio que não faça sentido remeter para a Conferência de Líderes, perguntar com vocês o quê? Se a comissão deve cumprir o mandato que lhe foi dado pelo plenário, portanto, creio que deve haver aqui uma posição clara. Ou é para caducar, ou é para debater.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hugo Velosa.
Sr. Deputado António Filipe, naturalmente que já sabe o que é que eu penso sobre a posição do Partido Comunista em relação a esta matéria, não vale a pena aliás já o disse em plenário qual era a posição do PSD todo, PSD da Madeira, PSD Nacional, e portanto nós não temos receio nenhum disso. Agora, também acho que num aspecto tem razão. Agora, eu nunca poria a questão desse ponto de vista dicotómico de é para marinar ou não é para marinar. Eu acho que se poderia, e concordando, saber se a proposta vai ser retirada ou não da discussão em Conferência de Líderes, ela será sempre a entidade que terá competência nessa matéria, e daí que faça sentido aguardar uma semana, e depois eu acho que, de qualquer maneira, não há nenhuma proposta, nenhuma Assembleia Legislativa, nomeadamente uma com esta importância, que possa ser discutida na especialidade, mas nenhuma, e o deputado António Filipe sabe tão bem disso como eu, que está cá há mais tempo que eu, que as Assembleias Legislativas não tenham que ser ouvidas, ou não devam ser ouvidas. E numa proposta em que realmente o que está em causa é um regime fiscal especial para a região, com o qual eu estou totalmente de acordo do ponto de vista pessoal e como português da Madeira, nunca se poderia, na especialidade, estar aqui a votar, nomeadamente algumas matérias que podem levantar questões relativamente complicadas, nomeadamente o saber se é ou não, se se trata ou não de ajudas de custo, uma região inteira do país, mesmo sendo uma região autónoma, ter um regime fiscal especial, ao contrário de uma zona franca, que tem que passar, obviamente, pela Comissão Europeia, por isso é que são ajudas de Estado, ou benefícios fiscais que são considerados ajudas de Estado. Portanto, toda essa matéria tem que ser discutida na Assembleia da República. Isso pode ser muito mau eu estar a dizer isto para a população da Madeira, mas é, ou para quem tem esta proposta, mas é evidente que esta matéria a Assembleia da República não pode lavar daí as suas mãos. Portanto, essas questões que se levantam implicavam, primeiro, uma audição da própria Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Portanto, não há dúvida que neste momento não há condições para ouvir a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, porque ela foi dissolvida e está dissolvida e há eleições marcadas para 29 de março. Portanto, está efetivamente dissolvido, não, julgo que não sei se cabe nos atos de gestão da própria Assembleia Legislativa da Madeira ser ouvida depois de ser dissolvida. E depois, não tenho qualquer dúvida que esta Assembleia tem que fazer um conjunto de audições de fiscalistas e especialistas na matéria sobre essa questão de saber se se trata de ajudas de Estado ou não. Portanto, esta é a posição que eu acho que é a posição que o PSD defende, e não esse maniqueísmo de dizer isto é para marinar ou não é para marinar. E, portanto, o deputado António Filipe, penso que compreende isso, política à parte, nós entendemos, e é isso que o PSD fará, se entender que deve ser discutida esta matéria na especialidade, deve-se proceder a um conjunto de audições na Comissão de Orçamento e Finanças, penso que isso seria extremamente importante para, efetivamente, debatermos e a Assembleia da República deliberar sobre uma matéria que, mesmo que caduque agora, há de cá voltar.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma intervenção. Portanto, o que está aqui em causa é existe a discussão aqui na especialidade, ou então vamos devolver esta proposta ao plenário. Ou fica a marinar e aguardamos pela Conferência de Líderes para ver o que é que vai acontecer relativamente a todas estas propostas da Madeira. Portanto, penso que estamos todos de acordo, fica a situação suspensa até... Sr. Deputado António Filipe.
Eu acho que é que a sugestão que o Sr. Deputado Volosa fez é muito pertinente, se poder proceder a audições relativamente a esta matéria. Eu creio que, pelo menos, a Assembleia Legislativa, embora ela se encontre em fase de dissolução, porque já foi publicado o decreto de dissolução, mas, na verdade, ela está em funções até à tomada de posse da próxima Assembleia Legislativa. E, portanto, eu creio que faria sentido que se solicitasse à Assembleia Legislativa, mesmo nessa situação, a questão de saber se pretende pronunciar sobre esta proposta de lei no estado em que se encontra. E se a Assembleia Legislativa entender que, de facto, por estar dissolvida, já não entende que não se deve pronunciar, bom, enfim, o cenário é um. Agora, se a Assembleia Legislativa emitir opinião diferente, a questão deve ser ponderada. Portanto, a minha sugestão era que se oficiasse a Assembleia Legislativa da Região Autónoma, informando que esta proposta de lei baixou à Comissão sem votação e que, tendo em conta a situação política na região, tendo em conta os prazos que existem, se entende pronunciar-se ou não, ou se entende que não o deve fazer. E se não o dever fazer, evidentemente que o processo legislativo não seguirá se a Assembleia Legislativa não se quiser pronunciar, porque é uma matéria sobre a qual não vamos legislar sem que a Assembleia Legislativa participe no processo. Mas creio que seria útil até para a Assembleia da República institucionalmente defender a sua posição e não vir a ser acusada de querer congelar subrepetitivamente um processo legislativo. Seria útil que a própria Assembleia dissesse que, de facto, não faz sentido nesta fase e que deveria ser a próxima a pronunciar-se. Então aí a nossa posição fica perfeitamente defendida.
Obrigado, Sr. Deputado Gouveia.
Não, é só para dizer que, com esta nuance, que no fundo vem andar um pouco no mesmo daquilo que eu disse, embora aquilo que eu disse era mais no sentido que é, aliás, habitual, e o António Filipe sabe muito bem, ser uma delegação da própria Assembleia a vir ao Parlamento falar sobre a sua proposta, isso é o que tem acontecido, mas também me parece, e aliás até queria dizer aplaudo, se é possível aplaudir uma posição, e gosto de o fazer, do Partido Comunista Português e do deputado António Filipe, ele sabe que gosto, desde que seja razoável como parece ser esta proposta. Ou seja, nós aqui entendemos, baixou-se em votação, dentro de uma perspectiva de que a Assembleia estava dissolvida, etc, etc, etc. Mas acho que, por respeito da própria Assembleia dissolvida, faria todo o sentido aceitar a sugestão do Sr. Deputado António Filipe e logo veremos o que é que a Assembleia dissolvida diz sobre a matéria.
Obrigado, Sr. Deputado. Então vamos... A proposta é fazer então esse ofício à Assembleia Regional da Madeira a perguntar se pretende-se fazer o seu pronunciamento. Penso que existe unanimidade relativamente a esta proposta feita pelo seu deputado, portanto iremos efetuar essa diligência. Ponto número 5. Fixação da redação final da proposta de lei número 259/12 procede à nona alteração da lei da organização e processo do Tribunal de Contas aprovada pela lei número 98/97 de 26 de agosto. Não sei se existe alguma intervenção. Se não existir, podemos então passar à fase de votação da fixação e, portanto, votação da fixação da redação final. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Harmonizar no artigo 2º a redação dos meses do ano, portanto, no artigo 2º, onde diz que o janeiro está com maiúscula.
Muito bem, o Sr. Deputado está muito atento às questões do acordo ortográfico e, portanto, vamos passar o janeiro para a letra pequena. Muito bem, com esta pequena nota, mas extremamente relevante, prestada pelo Sr. Deputado Cristóvão Crespo, podemos dar aprovada a redação final e faltaria-nos fazer a apreciação e votação do relatório sobre os trabalhos desenvolvidos no âmbito da apreciação da resolução da Assembleia da República número 87/2014-29. Foi adiado? Mas foi adiado para hoje, para o fim da discussão.
Se foi adiado para o fim, nós temos que ser adiado para a próxima. Okay. Então porque fica... a senhora deputada Elsa Cordeiro está noutra audição a intervir e, portanto, não consegue estar aqui para o apresentar.
Muito bem. Então também fica adiado juntamente com o ponto 6. Ficamos então a aguardar a disponibilidade do secretário de Estado para a audição amanhã ou ao final do plenário ou então sexta-feira depois da outra audição.